E agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Irmãos, a paz do Senhor.
Amém.
Para mim constitui uma grande alegria voltar pela segunda vez aqui na casa. Agradeço ao pastor Brito pela confiabilidade, aos irmãos que a gente conheceu e está conhecendo hoje. E é muito gratificante para mim poder estar aqui cultuando a Deus com os irmãos. Abra sua Bíblia. O Evangelho de João. Convido aqui a missionária Tatiana para fazer a leitura. Muito chamado de Tatianê, né? Tatiana. É? Missionária Tatiana. E vai fazer a leitura para mim. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10 ao 12. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10 ao 12. Essa palavra Deus me deu nesta manhã. Amém. Enquanto eu buscava o nome do Senhor e meditava nesse texto, o privilégio de sermos chamados filhos.
Amém.
Todos os irmãos encontraram?
Amém.
Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome.
Amém.
Obrigado, missionária Tatiana. Os irmãos podem se assentar.
Glórias a Deus. Aleluia.
O Cristo a qual tanto pregamos, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. A missão de Cristo veio para o povo de Israel, um povo escolhido, um povo que Deus separou para ser seu. Uma geração, ou um país, melhor dizendo, para ser seu, seu povo. Ele veio para eles, ao ponto que Deus quis construir uma nação. Através da vida de Abraão, veio Isaac e veio Israel, ou chamado Jacó. Essas três gerações veio de promessas. Abraão, quando ouviu a voz de Deus lhe perguntando, conte, é possível contar as estrelas? Conte. Abraão começou a contar. Eu imagino que ele começou a contar. Mas chegou uma fase que ele se perdeu. Eu consigo imaginar, senhores, que Abraão fala para Deus, Senhor, me perdi. Não tenho mais condições de contar. Assim será a tua geração.
Amém.
A tua descendência será incontável.
Amém, Jesus.
Veio Isaac, da velhice. Veio Jacó. E diz Jacó, engraçado, num ponto de vista irônico, Jacó era enganador. Era aqueles que passavam a perna nos outros. Olhando, não tinha credibilidade nenhum. Só que tudo aquilo que faz nesta terra, planta nesta terra, também colhe. Ele pagou. Ele trabalhou para o seu sogro durante 20 anos. E foi enganado no salário. Foi enganado pelo sogro, deu a mulher errada para ele. Então quem planta nesta terra também colhe. Mas era um propósito de Deus. Porque no vale, ele orou a Deus. Ele teve a visão de Deus. E ele viu uma escada que subia e descia de anjos. E uma outra oportunidade, ele clamava a Deus. E ele viu um anjo. E ele agarrou o anjo. Eu não te largo sem tu me dar a minha bênção.
Aleluia.
Eu não te largo sem eu conseguir aquilo que eu quero. E o anjo lhe feriu a coxa. Mudou o seu nome para Israel. O povo que Deus escolheu passou pelo Egito, escravidão. O povo teve uma terra sua, que foi invadida por várias vezes, por desobediência ao próprio Deus. Antes de João Batista aparecer, ser enviado por Deus, sendo alvo até inclusive de promessa através de Isaías, dizendo que teria alguém que iria ser o precursor de Cristo, iria endereitar o caminho, estaria no deserto. O deserto, para quem não tem noção, é um local que durante o dia é 50 graus de calor. A sensação térmica é de quase 55 graus. A umidade relativa do ar é de 12 a 8 graus. É moleza? Lá você tem visão até, porque o teu organismo não aguenta. Mas foi lá que João esteve pregando. Quando alguém perguntar, quem é você? Eu sou a voz que clama no deserto. Tem tantas pessoas na nossa geração querendo aparecer, querendo ter nome. Eu sou fulano de tal, eu sou Beltrano, eu prego e Jesus batiza no Espírito Santo, eu oro e foi. Quem somos nós sem a presença de Deus?
Aleluia!
Somos apenas o nada. Quando alguém me procura, Pastor Fabiano, Pai do Senhor, tudo bem contigo? O teu servo está bem. Nós temos que ser servos um dos outros. A realidade que vivemos, um tempo que não somos convertidos, muitas das vezes se convencemos de ser cristãos, achamos grande coisa ter uma oportunidade ou não. Mas aqui João Batista nos dá uma lição. Quem é você? A voz que clama no deserto.
Aleluia.
Numa linguagem mais atual, quem é você? Eu sou apenas um pregador. E Jesus era pregado através da vida deste profeta.
Glórias a ti, Jesus.
Ele batizava em nome do arrependimento. Batista foi o povo que colocou para ele. Ele batizava em águas. Batizava em nome do arrependimento. As suas mensagens não eram doces, ao ponto que ele olha para aquela multidão de suas raças de víbora. Suas cobras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura do nosso Deus?
Aleluia.
O machado está sobre a raiz. O João chamava a responsabilidade daquele povo. E as pessoas que se colocavam à disposição para o batismo eram arrependimento. Tinha que se arrepender. Em uma das suas ministrações, ele começa: eu vos batizo em água.
Aleluia.
Em nome do arrependimento. Vai vir alguém que vos batizará com Espírito Santo e fogo.
Glórias a ti, Jesus. Aleluia.
Esse era um prenúncio do que seria os tempos após a subida de Cristo ao céu. Mas João Batista já dizia: ele vos batizará com o Espírito Santo.
Aleluia.
Jesus foi batizado. João Batista se nega em efetuar o batismo.
Verdade.
Senhor, então deixa que tu me batizes que é melhor.
Aleluia.
E próprio Cristo, fidedigno à palavra de João, tem que se cumprir as escrituras.
Aleluia.
Tem que se cumprir. E quando João Batista batiza o próprio Cristo, uma voz brada naquele local: este é meu filho amado, a quem tenho prazer, ou a comprazido, a quem me dá alegria, este é meu filho. O Espírito Santo incorporado num pombo era um sinal de Deus para aquele profeta. Jesus começa o seu ministério, começa a curar, libertar, trazer a palavra, ao ponto que Mateus, capítulo 11, verso 28, ele chega no meio da multidão, abre os braços e diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Glória a Deus.
O povo de Israel tinha uma religião chamada fariseus. Quantos aqui já não ouviram seu crente fariseu? Ou já exagero, né? Seu farisaico. Era uma religião forte dentro da nação de Israel. Mas era, permita-me os senhores, mas é o contexto bíblico que encontramos. Era uma religião hipócrita.
Pai bendito.
Porque pregava e não vivia o que pregava.
Aleluia.
E Jesus começa a dizer para eles: vinde a mim, o meu jugo é leve, o meu fardo é tranquilo. E encontramos Cristo fazendo a vontade de Deus. E alguém olha para João e diz o seguinte: Jesus está crescendo muito, ele está fazendo mais milagre que você. E João Batista, com toda humildade, diz: convém que ele cresça e eu diminua.
Aleluia.
Infelizmente, no nosso tempo, se tivermos um irmão ou uma irmã com talento, que tenha crescimento ao ministério, já ficamos assim: já ficamos olhando meio, né? Esquisito. Já comigo já não tem esse problema, né? Então, assim, muitas pessoas acaba sendo uma pedra de tropeço, não que seja, mas acaba sendo por inveja. Eu tive a oportunidade, quando mais moço, de cuidar de jovens. Ensinei jovens a fazer o modelo litúrgico de culto. E levantaram aquele jovem primeiro do que eu. E o próprio jovem, aquele jovem, falou numa reunião de obreiro: não dá para levantar ele, ele é cego. Porque um cego guiando o outro, ambos cairão no mesmo buraco. Eu dei risada. Falei: realmente. Um cego guiando o outro, ambos cairão no mesmo buraco. Abri a bengala, falei: mas o cego que é treinado de bengala não cai.
Oh, glória.
Aleluia.
Daí ninguém entendeu?
É verdade.
Falei: é simples. O cego, os fariseus, guiando a população cega, Israel, ambos cairão no mesmo buraco. Ou seja, você está comparando uma deficiência física, mas aqui a cegueira é intelectual, é de entendimento.
É, Deus da glória.
Quando eu perdi a visão nos anos 2000, a única coisa que eu pedi para Deus: Senhor, me dê sabedoria para pregar a tua palavra, me dê inteligência para ser alguém normal.
Amém.
Eu só não vou ter visão, o resto eu quero ser normal.
Aleluia.
Eu quero andar na minha cidade.
Aleluia.
Eu quero viajar pregando a tua palavra.
Aleluia.
Glória a Deus.
Aleluia.
Muitas pessoas que eu levantei, olha para mim, olhava na época: tozinho de você. já sou auxiliar, já sou presbítero. Eu dizia: glória a Deus, honre o teu ministério.
É verdade.
Ser presbítero é uma honra. Ser auxiliar é uma honra. Ser obreiro é uma honra. Ser salvo é uma honra.
Glória, aleluia,
aleluia.
A transformação da palavra tem que vir de dentro para fora. Ao ponto que Jesus olha para os fariseus e diz: vocês são filhos do diabo. Porque olharam para Jesus e disse o seguinte: você diz aí que todo mundo aí é o filho do homem, você é blasfemador. Jesus olha: nós somos filhos de Abraão. E Jesus olha para eles: olha, se essas pedras podem suscitar filhos de Abraão. E aqui Jesus vai com ataque também: vocês são filhos do diabo, porque é mentiroso. Portanto, senhores e senhoras, irmãos e irmãs, quando se prendemos à mentira e somos filhos de carteirinha. Pastor Fabiano, mas eu sou crente, estou dentro da igreja, sou pregador, eu sou obreiro, eu sou apenas um congregado ou um associado, que o pessoal chama de membro, né? Se você não tem Cristo como prioridade, amém, você é apenas um religioso de carteira.
Amém.
E aqui Jesus, através da vida do apóstolo João, escreve: ele veio para os seus, ele veio pregar para Israel, mas os seus, pastor Brito, o rejeitaram, dando espaço para filhos adotivos, filhos por adoção. Você está aqui nessa tarde, você é filho adotivo de Deus.
Aleluia.
Pelo intermédio do preço alto que Cristo pagou na cruz do Calvário, através do seu sangue.
Aleluia.
E muitos não dão valor para isso. Usa o nome de Deus para barganha. Nos tempos que vivemos, tempos tenebrosos, fizemos barganha com Deus, senhores. Se tu não me der isso, eu não vou lá para a igreja.
É verdade.
Se tu não me der um carro zero, piorou.
É verdade.
Se tu não me der uma casa própria... Quem pede isso, irmão, não é pecado, obviamente. Mas fazer barganha com Deus também não funciona. Deus não é nosso empregado. Quando eu perdi a visão, eu pensei: Jesus não vai mais batizar com o Espírito Santo, não. Eu vim para Cristo em 1997. Fui muito bem instruído pelo meu pastor, saudoso pastor Mário Freitas. Residiu no Balneário Barra do Sul ao longo de 17 anos. Foi quando Deus o recolheu. Fez programa radiofônico comigo durante um ano. Muitas vidas vieram para Cristo através dos seus programas, das suas ministrações. Para os irmãos que moram no Barra do Sul, ele morava ali próximo aos bombeiros. E a gente aprendeu com ele, ensinado por ele, e não era moleza. Pisava na bola, pegava 30 dias de banco. Pensa num adolescente bravo. Na época, ranzinzo, magrinho, ele: Fabinho, tu não vai mais cantar. O que que eu fiz? Tu fez isso, isso, isso. Não sou juiz, mas eu quero transformar você em um obreiro. Eu sei que tu tem chamada pobre. Que obreiro quer? Eu quero ser crente de banco, crente de igreja apenas. Eu gosto do culto. Já é um passo, não gostava. E fui muito bem instruído a paciência de um pastor. Olhe hoje para o pastor Brito, com todo o respeito que me cabe, ao pastor Antônio, a paciência de sentar, ouvir.
Glória a Deus.
É a missão de um pastor, não é ser servido. Um pastor é para servir. Um pastor deve levar as suas ovelhas ao pasto. Davi, ele se coloca na situação e diz o seguinte: olha, eu sou um pastor que leva minhas ovelhinhas ali no pasto para comer. Ele olha para o céu: o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Aleluia.
Aleluia.
E agora Cristo continua pregando, fazendo aquilo que é por dado de missão a fazer. Jesus enfrenta a dificuldade de pregar para os grandes. Os grandes que se achavam doutores, aliás, eram doutores, os doutores da lei. Cristo cumpriu a lei à risca, mas deram um jeitinho de incriminar, colocar ele como criminoso.
Aleluia.
Pena de morte. Qual é a causa de Cristo? Blasfemador. Qual é a causa de Cristo? Se achar rei dos judeus. Em nenhum momento, pela história bíblica, encontramos Cristo tendo essa postura. Quando alguém classifica ele como rei, tu ou diz? Pilatos, olha, estão dizendo aí que tu é rei dos judeus. O que tu diz? Olha, tu está dizendo aí. Soltaram o pior bandido da época, Barrabás. Crucificaram o inocente. Raiva, rancor de alguém que só fez o bem para o seu povo. Alguém que andava com pessoas menos favorecidas, pessoas que não tinham condições, pessoas enfermas. A missão nossa não é ser bajulado, não, senhores. Embora gostamos de elogio, mas a nossa missão é andar com pessoas que a sociedade a despreza.
Aleluia.
Aleluia.
É estar evangelizando. Mas eu vou dar um aspas para o evangelismo. Quando você entregar um panfleto na sociedade civil, por favor, ore. E eu vou te falar uma situação bem escabrosa. Centro de Joinville. Eu e Deus e minha bengala. Alguém me para. Sabia que Jesus te ama? Eu, com certeza. Jesus tem uma grande aula na tua vida. Falei, meu Deus. Com certeza. Jesus, faça igual o cego de Jericó. Clame a Deus que ele te curará. Eu não estou preocupado com cura. Que é isso? Vai na igreja tal, igreja tal, igreja tal, que Deus vai te curar. Eu vou com você para ele te curar da ignorância. Sou crente, rapaz.
É isso aí.
O camarada ficou tudo sem graça. Por isso, meus amados, vai evangelizar. É bom, é louvável, mas ore. Porque quando eu enxergava, eu pegava logo o panfleto e dizia: Senhor, para que eu entrego?
É verdade.
É tal pessoa. Amém. Eu entregava e era realmente glória, confirmado pelo Espírito Santo. Jesus evangelizava. Andava com essas pessoas menos favorecidas. Que é um campo para pregar, é a rua.
É verdade.
Numa crise que vivemos na atualidade, uma pandemia que levou muitas vidas, o cenário mundial fragilizado, é o momento de avançarmos, de falarmos de alguém que dá paz. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, dando a possibilidade de aqueles que reconhece ele como Salvador de ser chamado filhos. Já notou a honra que você tem? Ser chamado filho, filho de Deus. E Jesus vai mais além. Ele olha para os seus discípulos dizendo: não, vocês não são meus servos, vocês são meus amigos.
Glória.
Aleluia. Porque o servo, ele obedece a ordem, vai e faz isso. Para quem estudou história, servo não tinha opinião.
É verdade.
Vai e faz. O servo vai e faz. E Cristo não. Ele olha para os seus discípulos: Não, o servo, ele obedece. Não, vocês são meus amigos. Meus amigos pessoais. Ao ponto que na sua maior angústia, no Getsêmani, Cristo chama três dos seus amigos. Pedro, Tiago e João. Mas ele não ora perto deles. Ele vai um pouquinho à frente. E uma oração angustiante. Se Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, se, Pai, se possível, eu não quero morrer. Eu não quero ser condenado, Pai. Mas aqui eu abro uma analogia. Eu imagino que ele olhou você nesta tarde. Ele olhou os missionários, pastores, os futuros obreiros que estão aqui na casa, servos e servas de Deus. Ele diz: não, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Se é para morrer, então seja feita a tua vontade. Condenado por blasfemador. E olha a forma que foram pegar Cristo, armado, espada, pedra, madeira. E o próprio Cristo olha para ele: oxe, vou pegar quem? Vou pegar um bandido? Cadê os discípulos? Todos correram. Mas no meio dos discípulos tinha alguém que iria lhe trair. É um sinônimo que dentro da comunidade cristã tem alguém que pode trair você.
Aleluia.
E é dolorido por demais. Você confiar em uma pessoa, pastor Brito, e a pessoa depois sentar-lhe a faca pelas costas.
Aleluia.
Olha para você e diz: ah, tá tudo bem, tá tranquilo.
É verdade.
Cristo foi traído também. Só que para o traidor tem consequências. Cristo foi condenado à pena de morte por blasfemador. Mas o seu último discurso, a sua última pregação, pastor Antônio, ele olha para os discípulos, querendo saber se os discípulos aprenderam. Quem sou eu? Quem vocês acham que eu sou? Ah, tu é Moisés. Não, tu é Elias. Ou seja, andavam com Cristo pelos milagres. Andavam com Cristo à procura de bênçãos. Pastor Fabiano, está sendo muito pesado, mas é a realidade, senhores. Nós estamos preocupados com vitória. Nós estamos preocupados com benefícios. Nós não estamos nem um pouquinho preocupados com a promessa que ele nos deu, que é a moradia nas mansões celestiais.
Aleluia.
Estamos preocupados apenas com o nosso bem-estar. Se eu perguntar nesta tarde quantos querem ir para o céu, todos vão levantar a mão, sem dúvida. Mas se eu perguntar quantos estão prontos para morrer, ninguém levanta a mão.
Aleluia.
Estamos preocupados com o nosso bem-estar. Enquanto em países que ainda persiste de perseguir os cristãos, tem crente dando a vida pelo evangelho, arriscando a sua segurança e integridade física para pregar o evangelho. Nessa semana recebi um WhatsApp de alguém que disse: pastor, não me identifica no rádio, mas aqui no meu país, uma igreja todinha coloca o fone de ouvido e acompanha a programação pela internet, porque não dá para falar. A gente só pode chorar e glorificar a Deus baixinho. E nós aqui, senhores, preocupados com bênçãos.
Aleluia.
Desprezando a liberdade que temos ainda, né? Ainda.
Glória a Deus. Aleluia.
Ainda. Eu não vou entrar nesse detalhe de aspas, porque pode me chamar de outra coisa, né? Ainda, temos a liberdade religiosa. Ainda podemos pegar os microfones e glorificar a Deus. Podemos levantar a Bíblia para o céu e falar de Jesus aonde que bem entendermos. Nós não estamos fazendo isso.
Aleluia.
Nós estamos preocupados com o nosso bem-estar. Cristo foi preso, condenado, mas lá na cruz. Esse é um exemplo que muitos poderiam seguir, senhores.
Aleluia.
Ele olha, pastor Brito, para quem ele traiu, para quem ele zombou, estava ali zombando. Pai, perdoa eles. Eles não têm nem um pouquinho de noção do que estão fazendo. Jesus morreu, ressuscitou, veio Pentecoste, veio o avivamento, veio a promessa dele que enviaria um outro consolador. Temos a presença dele derramado em nossas vidas.
Aleluia.
E nós estamos preocupados com bênçãos. Temos o privilégio de ter a presença do Espírito Santo. Estamos preocupados com vitória.
Aleluia.
A vitória você já tem. É a presença do Espírito Santo.
Aleluia.
Glórias a Deus.
A vitória você já tem. A presença de Deus na sua vida.
Glória a Deus.
Aleluia.
E Cristo hoje procura verdadeiros adoradores.
Aleluia.
Aleluia.
Pessoas que renunciam o seu eu. Renunciam a sua vontade. Renunciam a sua carne.
Glória a Deus.
Hoje em dia não se prega mais sobre o jejum. Não se prega mais sobre vinda de Cristo. Raramente se ouve falar de batismo no Espírito Santo. Raramente se ouve falar de renúncia.
Aleluia.
Mas nesta tarde o Espírito Santo manda te dizer que é tarde de aliança com Deus.
Glória.
É tarde de comprometimento, de firmar propósito com Deus.
Aleluia.
De sermos crentes de verdade.
É verdade.
Tem gente que tem vergonha de ser crente.
É verdade, vai falando.
Tem vergonha de dar a paz do Senhor.
É verdade, Senhor.
E eu já sou escandaloso por demais. Me dá a paz do Senhor no céu para ver.
Aleluia.
Terrença, faz um gestinho assim com o dedo. Eu sei que o pessoal me conta bastante. Pastor Fabiano, ele é pai do seu fulano e tal. E é um grande pregador. Pula, grita, sapateia, faz, o, né, faz as coisas aí. Fui estar aparecendo no centro, você levantou o dedinho. Fez sinalzinho de beleza. Ser crente dentro da igreja é muito, muito fácil. Seja cristão no seu trabalho, seja cristão na sua escola, seja cristão na faculdade, seja cristão na sua rua. Obviamente que você não vai omitir as suas opiniões pessoais, mas seja cristão aonde você andar.
Aleluia.
Porque quem nega de ser cristão está negando o próprio Cristo.
Verdade.
Se você tem vergonha de ser crente, lá no céu, ou num grande dia, ele vai ter vergonha de você, vai dizer, não te conheço. Aí eu profetizei, eu falei mistérios, eu pulei, eu fiz milagres, eu rodopiei. Eu achei engraçado isso. Eu rodopiei, eu fiz aviãozinho, eu era asa delta dentro da igreja. Eu não te conheço. Pastor Fabiano é contra o avivamento. Não, senhores. O avivamento está aqui, ó. Eu estou falando do verdadeiro avivamento. O que eu acabei de expor é movimento. Estamos cansados de movimento.
Aleluia.
A Rádio UPV defende o avivamento, a palavra. A palavra produz o batismo no Espírito Santo. É a palavra que produz a vontade de orar. É a palavra que produz a vontade de renunciar o seu eu. É fácil cantar, né?
Glória a Deus.
Aleluia.
Quero ver na prática. Se coloque de pé, povo de Deus.
Glória a Deus.
Aleluia.
Aleluia.
Talvez não era a mensagem que você aguardava, mas eu vim trazer a mensagem que você precisava ouvir.
Aleluia.
Glória a Deus.
Pastor Brito foi muito corajoso de me convidar. Mas quem ama a palavra vai entender que foi o próprio Deus que falou.
Aleluia.
Comprometimento. Ser comprometidos com esta palavra. É a palavra que transforma. É a palavra que regenera. É a palavra que muda o homem.
Aleluia.
E nós temos alguém que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo.
Aleluia.
Coloque a mão no seu coração. Posso orar, pastor Brito?
Glória a Deus.
Não vou chamar você aqui à frente, mas eu quero que você coloque a mão no seu coração.
Oh, eterno Deus, digno de louvor.
Aleluia. 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 Coloque a mão na sua. Coloque a mão no seu coração.
Espírito Salvador eterno.
Você que quer ter uma aliança com Deus, nessa oração se entregue a Cristo. Pastor, eu já aceitei a Cristo há 500 anos atrás, não tem problema nenhum. Aceite de volta. Nós devemos reconhecer Cristo todos os dias.
Libertação.
Pai, muito obrigado. Por esta palavra a qual tu colocara no meu coração. Sei que a tua palavra é uma fonte de água viva. O teu Espírito, Senhor, produz palavras para traduzir esta mensagem para a nossa realidade. Mas o tempo, Senhor, também não permite nós ir mais a fundo. Mas que tu possa falar ao coração dos amados irmãos. Que tu possa, meu Deus, germinar frutos através desta palavra. Que tu possa, Pai, aceitar essa nova aliança. Que este irmão, que esta irmã vem fazendo contigo agora.
Glória.
Que tu possa, meu Deus, ouvir a oração deste povo que clama a ti, que coloca a sua vida perante a tua presença.
Aleluia.
Pai, abençoa o pastor Brito, pastor Antônio, os demais pastores, ó Pai, que estão presentes neste culto, missionários, missionárias, que venham apreciar este trabalho. Que tu possa usar, ó Pai, eles como baluarte nesta terra, fazendo, ó Pai, deles como o Senhor já tem feito, vasos de honra para propagar a tua palavra. Faça, ó Pai, desses internos homens de Deus, a qual estão aprendendo com a tua palavra. Olha o esforço de cada um, meu Deus. Olha o esforço de cada um, meu Pai. Porque sabemos, ó Pai, que a nossa vida é dada por renúncia. Temos consequência daquilo que fizemos. Mas, Senhor, olha para eles. Provê, ó Pai. Tu és um Deus de provisão.
Aleluia.
Pai, eu vejo pelos olhos da fé muita coisa acontecer neste lugar. Pelos olhos da fé, ó Pai, vejo a provisão de alimentos.
Aleluia.
Pela provisão, ó Pai, eu vejo um futuro muito próximo. Uma doação de um terreno próprio para esse centro de recuperação. Honra os teus filhos que renunciam à sua vida, ó Pai. Honra os teus filhos que se colocam à disposição integralmente para fazer a tua obra. Encha, Pai, este povo do teu Santo Espírito. Aviva, Senhor, essas vidas no qual tu tens chamado, ó Pai, para uma grande obra na terra. Faça a tua vontade. É a minha oração em o nome de Jesus.